Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, está começando por aqui o nosso Gabriela Esportiva desta quarta-feira. Um salve para você de casa, para o pessoal que está trabalhando, curtindo a gente. Um forte abraço, tá? A moçada na internet também. A rapaziada de Ilhéus, Itabuna, você de toda a região, o pessoal aí que curte a nossa programação, obrigado pelo carinho, tá? Vamos chamar o nosso queridíssimo José Maria para o nosso Alô Esporte Clube desta quarta-feira. Zé, boa noite!
Boa noite, Tony Café. Boa noite, meus amigos, minhas amigas do Gabriela Esportiva. Nesta quarta-feira, dia 17 de maio de 2023, Tony Café, o nosso Alô Social Clube será para o empresário Álvaro Serafim, que está na residência do Jardim Savoia, ouvindo o nosso programa, Café.
Muito bem, Zé Maria, um abraço para a rapaziada do Jardim Savoia. 7h19, vamos às informações da segunda rodada do Baianinho, que foi aberta hoje, né? Com o jogo Fluminense e Jequié.
A segunda rodada do Campeonato Baianinho 2023, Tony Café, foi aberta esta tarde, né? No jogo isolado que aconteceu no estádio Metropolitano de Pituaçu, em Salvador, entre Fluminense de Feira de Santana e Jequié. E o Fluminense, o Touro do Sertão, perdeu para o time do Jequié, resultado surpreendente. Jequié 2-1 foi o resultado desse jogo. Muita gente pode estar estranhando, né? Porque o Fluminense é o mandante do jogo, né? E o jogo aconteceu em Pituaçu. Resultado, isso foi em decorrência, né, de uma punição pelo Tribunal de Justiça Desportivo, que pelos incidentes entre torcedores de Fluminense e do Feirense no duelo que aconteceu ano passado pela Série B, em jogo realizado em Santo Antônio de Jesus. Portanto, o Fluminense perdeu o mando de campo. Mas houve comercialização de ingressos esta tarde no Metropolitano de Pituaçu. E fica muito evidente, viu, Café, que é um campeonato deficitário, apenas 46 pagantes, né, pagaram ingresso esta tarde em Pituaçu para uma renda de R$ 1.120, portanto, uma bela vitória do time do Jequié. O Jequié, que iniciou o duelo com Léo Paredão, Max Marabá, Mairon, Gustavo e Zeca, né, Ebert, João Grilo, Mila e Miqueias, Michel e Vitor Ju, portanto, esse foi o time do Alisson Dantas, técnico do time do Jequié. O Fluminense, né, do Juvanildo Salles, perdeu a primeira partida na Série B. Resultado, o Fluminense, que no domingo passado, nesse mesmo estádio, o Metropolitano de Pituaçu, goleou o Leônico por 6-2. E hoje perdeu para o time do Jequié. Jequié, que dentro de casa, na primeira rodada, perdeu para o Grapiona por 1-0. Portanto, se recuperou. O time do Jipão se recupera e vence a primeira na Série B. Fluminense, esta tarde, iniciou o duelo com Mondragão, Carlinho, Vital, Wendel e Arnold. Esse foi o seu sistema defensivo. O meio-campo do Flu com Vaguinho, Sapé, Afonso e Kleberson, Cezinha e Flavinho, os dois atacantes que iniciaram o time do Givanildo Salles. O Jequié fez 1-0, né, com 2 minutos no gol do Vitor, o camisa número 9, e Cezinha empatou ainda no primeiro tempo. Aos 40 minutos, Cezinha decretou um empate em 1-1. Resultado, Jequié marcou aos 32 minutos do segundo tempo com Miller, né? O meio atacante Miller numa cobrança de escanteio, o Milan cabeceou e marcou o gol da vitória do time do Jequié. O Vitor, camisa número 9 do Jequié, atacante que marcou o primeiro gol, foi expulso no segundo tempo, né? Portanto, uma vitória importante do time de Jequié, porque quando fez o segundo gol, já estava com 10 jogadores em campo, então uma equipe que se superou nessa segunda rodada desse campeonato baianinho. Parabéns aí à equipe do Jipão, Jequié, vencendo e derrotando, né, o Touro do Sertão por 2-1 esta tarde no Metropolitano de Pituaçu. Essa segunda rodada prossegue no próximo sábado, teremos Galícia e Juazeiro. Esse duelo vai acontecer também no estádio de Pituaçu. E no domingo, mais 3 jogos pela segunda rodada, né? Jacobina enfrenta o time da Unirb. Esse duelo vai acontecer no estádio José Rocha, em Jacobina. Teremos também no domingo Grapiúna e Leônico, jogo que vai acontecer no estádio Antônio Elias Ribeiro, em Camacã. E no Mário Pessoa, aqui em Ilhéus, teremos Colo-Colo e Vitória da Conquista. Esses jogos estão programados para as 15h do próximo domingo. É o Baianinho já na segunda rodada, meu caro Tony Café. O Fluminense, portanto, perdeu a primeira desse campeonato Baianinho 2023, uma vitória importante do time do Jequié. Jequié se recupera, né, na segunda rodada do Campeonato Baiano de Futebol da Série B e, portanto, teremos mais 3 partidas, que vão 4 partidas, uma no sábado, né, e 3 no domingo, para fechamento da segunda rodada. A gente lembra que na terceira rodada o Colo-Colo joga diante desse mesmo Jequié lá no estádio Valdomiro Borges. Portanto, é o Baianinho já abrindo a segunda rodada nesta tarde e noite no estádio Metropolitano de Pituaçu, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, 7h25 na Gabriela FM. Um abraço para a rapaziada que está curtindo a gente lá na Conquista, né? Na Conquista, meu amigo Tiagão. Meu amigo Tiagão tá por aqui, né? Um abraço para vocês aí, tá bom? Pessoal da Feijoada da Rose, né? O Flamengo fez uma exibição com intensidade, né, Zé? Mas o Fluminense segurou o empate aí. O resultado da Copa do Brasil? Fala pra gente. 7h25.
Gabriela Esportiva.
As oitavas de final da Copa do Brasil, o Café, foram abertas na noite de ontem, né? No clássico Fla-Flu do Maracanã. Jogo que aconteceu às 21h. Fluminense 0, Flamengo também 0, foi o resultado da partida. Eu diria, viu, Tony Café, um resultado injusto, né, para o time do técnico argentino Jorge Sampaoli, que fez no Maracanã a melhor exibição do Flamengo este ano. Eu diria que o Flamengo, com muita intensidade, sobrou no Maracanã. Bola na trave do Fluminense, né? Rapidez, velocidade, intensidade desse time do Flamengo. O Flamengo, diria, que abafou o time tricolor, subiu a marcação e não deixou o Fluminense jogar. Portanto, o Flamengo merecia a melhor sorte no duelo de ontem no Maracanã, na abertura, né, dessas oitavas de final da Copa do Brasil. Claro que no segundo tempo, né, um lance aos 5 minutos de jogo desequilibrou o clássico, né? A expulsão do Felipe Melo. Então, resultado, com a expulsão do Felipe Melo, o Fluminense teve que modificar seu esquema tático, né? O Fluminense fortaleceu seu sistema defensivo e aí sofreu muito o time tricolor, porque o Flamengo, com um a mais em campo, né, mexeu, né, no nível técnico do Fla-Flu. Portanto, um resultado que o Fluminense tem que comemorar mesmo, porque no primeiro duelo o Fluminense não jogou, né? Foi um Fluminense assistindo o show do Flamengo, né? Um Flamengo muito intensivo, um Flamengo muito rápido, um Flamengo envolvendo muito o time tricolor, e saiu barato esse 0-0 de ontem no Maracanã. O Flamengo, meus amigos, poderia ter construído só no primeiro tempo um placar que daria tranquilidade até para o jogo da volta dessa fase oitavas de finais, diante de tantas oportunidades que surgiram, né? Em boas defesas do goleiro Fábio, em finalizações que saíram, que não entraram no gol, na bola da trave do time do Fluminense, enfim. Foi um Flamengo muito intenso, sobretudo no primeiro tempo, no jogo de ontem. E no segundo tempo, o Fluminense, né, se defendeu com galhardia. Eu diria que o Fluminense aí tem um técnico, né, que enxerga, que faz a leitura do jogo. E no segundo tempo, foi um Fluminense, entendeu? Claro que deu a sua marcação, a prioridade no segundo tempo, porque num clássico Fla-Flu, né, no segundo tempo 11 contra 10, não restava outra alternativa, para o Fernando Diniz, se não fortalecer seu sistema defensivo. Aí todo mundo foi por sacrifício, aí o desgaste físico foi muito maior. Não gostei da arbitragem, viu, Café? Ela não foi igual para as duas equipes, né? O Fluminense, por exemplo, fez no jogo de ontem 5 faltas, o Flamengo fez 21 faltas e só o Fluminense levou o cartão vermelho. Então ficou barato aqueles lances do Gabigol, né? Aquela simulação também, mas enfim, um resultado de 0-0 no primeiro confronto das oitavas de finais da Copa do Brasil. A Copa do Brasil que permanece nesta quarta-feira. Nesta quarta-feira teremos mais 7 partidas, né? Duas delas já estão em andamento, viu, Tony Café? Começaram às 7 da noite. Estou falando de Palmeiras e Fortaleza, duelo que está acontecendo no Allianz Parque, campo do time do Palmeiras. E estou falando também de Santos e Bahia, né? Jogo também que começou às 7 da noite lá na Vila Belmiro. Às 7:30 da noite o Grêmio recebe o Cruzeiro na Arena do Grêmio, né? E às 8 da noite tem o Sport Clube do Recife enfrentando o time do São Paulo. 9:30 desta noite tem mais 3 partidas pelas oitavas de final da Copa do Brasil. No Independência, em Belo Horizonte, tem América Internacional. O Atlético Mineiro faz o clássico com o Corinthians, né? No estádio do Mineirão, esse jogo será mostrado pela TV aberta para todo o Brasil. E teremos também na Baixada, né? Na Arena da Baixada, o Atlético do Paraná recebendo a equipe do Botafogo. São os duelos dos jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Copa do Brasil que tem o Cruzeiro, né, como o time que mais venceu esta competição. O time mineiro tem 6 títulos da história da Copa do Brasil. Palmeiras e Flamengo com 2 conquistas, né, com 4 conquistas, perdão, permanecem em segundo. Né? E o Corinthians vem em terceiro com 3 títulos conquistados. Copa do Brasil, quem faturar esse ano a Copa do Brasil e for clube integrante da primeira divisão do futebol da Série A, pode conquistar aí até R$ 91.800.000. Portanto, isso é muito interessante, é uma competição muito rica. Agora, foi um resultado que o Fluminense tem que comemorar, porque um empate de 0-0 com o Flamengo fazendo a melhor exibição do time rubro-negro, né? Foi essa de ontem, sobretudo do primeiro tempo. Rapidez, velocidade, intensidade, um Flamengo diferente. Uma bela surpresa no jogo de ontem, no Fla-Flu, que abriu as oitavas de final da Copa do Brasil, Café.
Muito bem, Maria, 7:32.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
E vamos às informações do Brasileiro Série B. Mirassol e Vitória abriram a 7ª rodada da série, né?
O Vitória voltou a trabalhar nesta quarta-feira no estádio do Barradão. Vitória que no domingo perdeu a sua invencibilidade, né, do Campeonato Brasileiro da segunda divisão, quando perdeu em pleno Barradão para o Atlético Goianiense por 3-2. Portanto, o Vitória trabalha, a equipe viaja amanhã, quinta-feira, para São Paulo, Café, onde na sexta-feira abre a sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Claro que o técnico Léo Pondé poderá ter opções diferentes. Eu diria até que o Vitória poderá vir a campo na abertura dessa sétima rodada com dois jogadores, à volta do Léo Gamalho, né, que estava entregue ao departamento médico, e quem sabe também a titularidade voltando para Trellis, né? Trellis é um jogador que tem entrado no time do Vitória e tem correspondido nesse Campeonato Brasileiro da Série B. A decisão será, portanto, do Léo Pondé. Na sexta, às 19h, dois jogos vão acontecer. É a sétima rodada, né? Mirassol e Vitória, Tombense e Londrina. E ainda na sexta-feira, às 21h, o Atlético de Goiás enfrenta o Avaí. Sábado, 16h, tem na Ilha do Retiro o Sport Clube do Recife enfrentando o Botafogo de Ribeirão Preto. No sábado, também, 17h, um clássico do futebol de São Paulo, né? Ituano e Novo Horizontino, um clássico aí do interior do futebol paulista. E também, ainda no sábado, né, às 17h, o Sampaio Correia, né, a Bolívia querida, volta a jogar na Série B em casa do Maranhão, enfrentando o ABC de Natal. No domingo, 11h, em Chapecó, tem Chapecoense e Juventude. Domingo, 15h30, o Criciúma, né, enfrenta o time do Ceará. Domingo, 18h, Café, tem o clássico paulista ali, Ponte Preta e Guarani, as duas principais equipes, né, de Campinas, de São Paulo, interior de São Paulo. E no domingo, 18h15, o CRB, que não faz o início de Série B com intensidade, joga no estádio Rei Pelé, recebendo a boa equipe do Vila Nova. Duelo aí interessante que vai acontecer no domingo lá em Alagoas. A classificação de momento tem ainda o Vitória na primeira posição com 15 pontos, né? Fruto das 5 primeiras vitórias nesse Campeonato Brasileiro da segunda divisão. Portanto, Vitória é o primeiro com 15. O Criciúma na segunda posição com 14 pontos, né? A gordura acabou, viu, Café? A frente agora é apenas de um pontinho. Terceiro lugar tem o Atlético de Goiás, também com 14 pontos, né? E na quarta posição, o Guarani voltou ao G4. O Guarani é o quarto com 12 pontos ganhos. A quinta colocação é do Botafogo de Ribeirão Preto, 12 pontos. Na sexta posição tem o Vila Nova com 11. Mirassol, adversário do Vitória, é o sétimo colocado com 10 pontos. A Chapecoense ocupa a oitava posição com 8. E o Sport Clube do Recife é o nono melhor colocado da Série B com 8 pontos ganhos. Novo Horizontino está ali no meio da tabela, décimo lugar, também Novo Horizontino com 8 pontos. Ituano é o 11º com 7. Londrina é o 12º também com 7 pontos. O Ceará agora é o 13º com 7. O Avaí é o 14º com 6 pontos ganhos. E em 15º lugar tem o CRB de Alagoas com 5 pontos. O Sampaio Correia é o porteiro da zona do rebaixamento. 16ª posição do Sampaio, 5 pontos ganhos. E os 4 últimos do momento no futebol da Série B. Ponte Preta é o 17º colocado com 5 pontos, né? O Tombense, o Clube Mineiro, ocupa a 18ª posição, também com 4 pontos ganhos, né? O Juventude é o 19º e penúltima pior equipe do futebol da Série B. Juventude, 19º lugar, 3 pontos ganhos. E na lanterna absoluta do futebol da Série B, na última posição, tem o ABC de Natal, que até agora, Café, decepcionou, né? Foram 5 derrotas, um único empate, apenas um pontinho tem a equipe do ABC. Portanto, uma rodada interessante, essa 7ª rodada do futebol da Série B, e tem o Sport Clube Vitória ainda segurando a primeira colocação com 15 pontos ganhos, Café.
Muito bem, 17h37.
Gabriela Esportiva.
Vamos às informações da Copa Sul-Americana, que volta na terça-feira, né? Na quarta rodada, né? A abertura aí nesta terça-feira.
A Copa Sul-Americana, Tony Café, volta também na próxima terça-feira, né? Com a sua, o início da sua quarta rodada. Portanto, teremos na terça, 7 da noite, o Goiás recebendo o Universitário. Goiás e Universitário será o duelo em Goiânia. Gimásia e Santa Fé jogam também às 7 da noite de terça. Às 9 da noite, teremos Magalanes, né, e LDU de Quito, jogo das 21 horas. Também às 21 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, o América Mineiro enfrenta a equipe argentina do Defensa e Justiça. Teremos também às 21h30 da terça-feira, né, Academia Puerto Cabello enfrentando São Paulo, né, e teremos também na terça o Milionários enfrentando o Peñarol, o jogo das 23 horas. A quarta-feira terão os seguintes duelos da Copa Sul-Americana na sua quarta rodada: Fortaleza e San Lorenzo, time do argentino San Lorenzo, jogam às 7 da noite de quarta na Arena Castelão. Teremos também Audax Italiano e Santos, jogo que vai acontecer às 9 da noite. O Tigre, na Argentina, enfrenta a boa equipe do Tolima, do futebol colombiano. Tigre e Tolima será duelo das 9 da noite de quarta-feira. E teremos também na quarta-feira, Café, o Blomingue, né, enfrentando o Newell's Old Boys, jogo das 23 horas. Na quinta-feira, teremos os seguintes duelos na Copa Sul-Americana: Taquari e Estudiantes às 7 da noite, mesmo horário também para o confronto Danúbio e Guarani. Às 21 horas teremos o Huracán enfrentando o Emelec, e no mesmo horário César Vallejo recebe o time do Botafogo. O Oriente Petroleiro recebe o Bragantino às 9 da noite, também de quinta-feira, e teremos também no mesmo horário, fechando esta quarta rodada, o Estudiantes de Mérida enfrentando a equipe do Palestino. A gente lembra que na Copa Sul-Americana, no grupo A, tem LDU do Equador, Botafogo, César Vallejo do Peru e o Magalanes do Chile. No grupo B, o Emelec do Equador, Guarani do Paraguai, o Danúbio do Uruguai e o Huracán da Argentina. No grupo C, Estudiantes da Argentina, Red Bull Bragantino, Oriente Petroleiro da Bolívia e o Taquari do futebol do Paraguai. No grupo D, tem São Paulo, tem o Deportes Tolima da Colômbia, tem o Tigres da Argentina e tem o time da Academia Puerto Cabello da Venezuela. No grupo E da Copa Sul-Americana, são as seguintes equipes: Santos, né, o Newell's Old Boys da Argentina, o Blomingue da Bolívia e o Audax Italiano do Chile. No grupo F, as equipes que participam são o Peñarol do Uruguai, o Defensa e Justiça da Argentina, o América Mineiro e o Milionários da Colômbia. No grupo G, tem o Independiente Santa Fé da Colômbia, Universitário do Peru, Goiás do Brasil, né, e o Gimásia de La Plata da Argentina. E finalmente, no grupo H, as equipes da Sul-Americana são o San Lorenzo do futebol argentino, o Palestino do Chile, Estudiantes de Mérida da Venezuela e o Fortaleza do Brasil. A final da Copa Sul-Americana deste ano será no dia 28 de outubro, em Montevidéu, no Uruguai, Café.
Muito bem, Zé Maria, a gente vai para o rápido intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho com a segunda parte do Gabriela Esportiva, 7h42.
Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria, o Zenit sinalizou que pretende manter aí o meio atacante Gustavo Mantuan, né, após período de empréstimo, e deve exercer aí a preferência de compra do jogador de 21 anos que pertence ao Corinthians. A diretoria do clube russo se reunirá nesta semana com Guilherme Miranda e Fernando Garcia, empresários do grupo Elenco Esportes, que cuidam aí da carreira do jogador e estão em São Petersburgo. A dupla também trabalha com Claudinho, Malcolm e Robert Renan. Inicialmente, em junho do ano passado, o Corinthians fixou aí o preço de 80% dos direitos econômicos e Mantuan em 10 milhões de euros, cerca de 57,7 milhões de reais na cotação atual. Porém, as condições foram revistas no final de 2022 na negociação pela aquisição de Yuri Alberto, né? O Corinthians não informa aí o novo valor, Zé, acordado com os russos, mas diz nos bastidores que pode negociar aí o atleta por aproximadamente 3 milhões de euros, ou cerca de 16 milhões de reais. Mantuan foi reserva do Zenit na maior parte da temporada, mas mesmo assim bastante utilizado. Ele fez 26 partidas e 4 gols na temporada em que o clube se sagrou campeão russo, né, pela quinta vez seguida, né? Aí são as informações, as últimas informações do Coringão. E vamos agora, a Barcelona busca aí a superação no jogo deste sábado pelas quartas de final do Sub-20, Zé.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
A equipe do Barcelona, a equipe Sub-20 do Barcelona, Toni Café, voltou a trabalhar nesta quarta-feira, né? O trabalho do técnico Maicon Franco. Esta semana será um trabalho muito diferente, né? Não só dentro de campo, mas um trabalho de muita conversa, de pé de ouvido, Café, tentando trazer a motivação de volta aos meninos da equipe Sub-20. Barcelona, que estreou no sábado passado no estádio Metropolitano de Pituaçu e perdeu no primeiro duelo das quartas de final, vai ter um jogo importante no próximo sábado aqui no estádio Mari Pessoa, às 15h, né, quando o time do Barcelona precisa vencer, precisa derrotar a Jacuipense por 3 gols de diferença para, no tempo normal, eliminar a equipe do Jacuipense. Então eu diria que é um trabalho muito diferente do período anterior, porque agora, além de você buscar qualificar a melhor formação do time sub-20, né, é preciso fazer um trabalho, né, de motivação, né, diante dos meninos, porque, claro, que o resultado, a derrota, bateu muito. É um time do Barcelona que, nesse momento, tenta a superação, né, no duelo de volta das quartas de finais do Campeonato Baiano Sub-20. Eu imagino que tenhamos uma equipe nessas quartas de finais com jogadores mais importantes, né, pelo menos os 11 do técnico Maicon Franco. Há essa expectativa minha. Acredito que Guilherme será mantido no gol, Caio na lateral direita. Os dois zagueiros de sábado, às 15h, aqui no estádio Mari Pessoa, Gabriel e, acredito, na volta do Cailan, e na lateral esquerda o Diogo. Esse foi o melhor sistema defensivo durante toda a caminhada, né, do time do Barcelona, do Baiano Sub-20. O meio campo, que deverá ter Luanderson, né, Davi, Gel e Kelvin, né, Sávio e Tom, os dois principais atacantes dessa equipe Sub-20. Claro que o trabalho agora é de motivar esses meninos, né, porque quartas de finais são 8 equipes brigando, Café. 4 serão eliminadas já neste final de semana, né? No caso do Barcelona, que joga no sábado, mas teremos outros duelos. O Bahia recebe o Camaçariense, né? O Vitória recebe no Barradão o time do Itabuna, né? E o Bahia de Feira recebe na Arena Cajueiro o time do Conquista. Portanto, são as 8 melhores equipes, esse é o jogo da volta das quartas de final e a gente está nessa expectativa, expectativa da superação, né, de que esses meninos possam ter, sobretudo, tranquilidade, viu, Tony? Porque não adianta você fazer muita pressão em cima dos garotos, né? Porque esse time precisa ter tranquilidade para não entrar nas provocações, né, do time da Jacuipense. A Jacuipense já fez o resultado, já fez a parte dele. Venceu o jogo dentro de casa por 2-0. Então é um Barcelona que precisa ter os nervos no lugar Isso é um trabalho, certamente, para que o técnico Maicon Franco, junto com toda a sua equipe, né? O Renato Peixoto, que é o gerente da base, do sub-20, o William Araújo, que é o assistente do Maicon Franco, né? O preparador físico, meu amigo Maurício Madureira. Tem o Flávio Medrado também, que acumula muita experiência do futebol profissional. Enfim, tomara que o Barcelona tenha a tranquilidade suficiente, porque certamente será uma partida com muitas provocações. Tony Café, o time da Jacuipense vai tentar, né? Tentar impedir as melhores ações ofensivas do time do Barcelona. Barcelona, gente, que não perdeu jogo nenhum jogando no estádio Mário Pessoa. Então, aqui dentro do Mário Pessoa, a força do Barcelona, ela é muito superior, né, aos jogos que fez fora de casa. Fora de casa perdeu duas partidas. Na primeira fase perdeu para o Doce Mel em Jiquié e nessas quartas de final perdeu o jogo no sábado passado para a Jacuipense lá no estádio Roberto Santos por 2-0. Então sábado, com entrada franca, viu, Tony Café? Portões abertos, teremos no estádio Mário Pessoa o jogo da volta das quartas de final do Barcelona. Barcelona enfrentando a equipe da Jacuipense no jogo da superação para passar e buscar as semifinais da competição, Café.
Muito bem, 7h52.
102,9. Gabriela Esportiva.
7h52, você está ouvindo o Gabriela Esportiva de segunda a sexta-feira no seu rádio, sempre das 19 às 20 horas. Vamos agora às informações do Colo-Colo, de Ilhéus. O Colo-Colo fez um trabalho em campo reduzido na tarde de hoje, Zé Maria. Conta pra gente.
O Colo-Colo de futebol e regatas, Café, fez um trabalho esta tarde no estádio Mário Pessoa. Depois do aquecimento, né, do preparador físico, a equipe trabalhou em campo reduzido, né, um trabalho técnico-tático do treinador Paulo Henrique. Colo-Colo que tem um jogo importante no próximo domingo pela segunda rodada desse Campeonato Baianinho 2023. Claro que a expectativa com relação à documentação, né, de atletas que não participaram da primeira rodada no jogo de domingo passado lá no Adalto Moraes, na cidade de Juazeiro. Então a gente está nessa expectativa, né, para saber se o Paulo Henrique, goleiro que foi titular nos jogos da pré-temporada, se ele já está regularizado para esse duelo do próximo domingo. Eu diria que um jogo muito importante, porque nesta competição, Café, de apenas 9 rodadas e são jogos únicos, você não tem como recuperar os pontos perdidos, né? Um empate só ajuda quando o resultado acontece fora dos seus domínios, né? Dentro de casa, quem quer se classificar, quem pensa em chegar entre as 4 primeiras equipes que só vão classificar para as semifinais, as 4 primeiras, né, precisa fazer a diferença jogando diante do seu torcedor. Por isso esse jogo do próximo domingo com o Vitória da Conquista aqui no estádio Mário Pessoa tem uma importância muito grande na recuperação do Tigre, porque de repente, se vencer o jogo, o Colo-Colo vai estar inserido ali no G4, porque só 4 equipes vão se classificar no final dessas 9 rodadas. Eu vou dar um exemplo muito simples. No jogo de hoje, Café, que abriu a segunda rodada, tivemos uma vitória do Jiquié, uma vitória surpreendente do Jiquié enfrentando o Fluminense. O Fluminense era o mandante do jogo, mas cumprindo punição do Tribunal de Justiça Desportiva por uma partida, por acontecimentos que surgiram, né, na Série B do ano passado, o Fluminense foi obrigado a jogar no Metropolitano de Pituaçu. E o Jiquié tirou proveito dessa situação, né, porque ficou à vontade, venceu o jogo por 2-1. Jiquié, que na primeira rodada tinha 0 ponto, porque perdeu para o Grapiúna dentro de casa, lá no Valdomiro Borges, já venceu hoje. O resultado, Café, que o Jequié já está no G4, né, da classificação de momento desse Campeonato Baianinho 2023. Fluminense continua na primeira posição, porque construiu uma goleada na primeira rodada, Aldir é o segundo com 3, Grapiuna é o terceiro com 3 e o Jequié está na quarta posição, portanto está no G4 depois da vitória desta tarde. Então, domingo, fazendo esse duelo diante na sua casa, diante do seu torcedor, a responsabilidade do Colo-Colo é tamanha, né? Tem que buscar uma vitória. Se quiser pensar em chegar entre as quatro primeiras, não pode deixar de vencer jogos dentro de casa. Por isso, torcedor, eu sei que tem muita gente, né, se precipitando, fazendo comentários. A gente primeiro precisa dar o nosso apoio, né? Comparecer ao estádio, né? Apoiar o Colo-Colo, comprar um ingresso. Os preços, convenhamos, viu, gente, são preços muito baratos, né, para o futebol profissional. R$10 na geral, R$20 na arquibancada coberta. Então vamos primeiro fazer a nossa parte, ajudar, e depois lá dentro do Mário Pessoa você vai ter a oportunidade de analisar o elenco do Colo-Colo que está iniciando esse Campeonato Baianinho 2023. É importante conquistar uma vitória no próximo domingo e, certamente, com o apoio do torcedor, com a torcida presente, ainda mais num campeonato, meus amigos, que é um campeonato deficitário, né? Pelo menos na primeira rodada e no jogo de hoje, foi uma decepção. Só tem arquibancadas vazias, não existem público nesse Campeonato Baianinho 2023. Para que os senhores têm uma ideia, na primeira rodada o Conquista foi mandante do jogo e só 548 torcedores compareceram e pagaram ingresso no estádio Lomanto Júnior. Convenhamos, né? Um público muito pequeno, né, para uma cidade do tamanho de Vitória da Conquista. Por isso é importante que domingo tenhamos no domingo, né? E eu não tenho dúvida de que o Colo-Colo, entendeu? Se a torcida do Colo-Colo se mobilizar, certamente no domingo teremos o maior público até então desse Campeonato Baianinho 2023, né? Porque é uma torcida muito grande, né? Se comparecer, se resolver apoiar, certamente teremos uma boa presença de público. O maior público até então foi Jequié e Grapiuna na primeira rodada, com 971 pagantes. Domingo essa história pode ser diferente. É só você, torcedor do Colo-Colo, resolver abraçar a equipe, comparecer, apoiar nesse Campeonato Baiano da Série B. Domingo, futebol é às 15h no estádio Mário Pessoa. Ótima oportunidade, né, para a torcida do Tigrão recepcionar o Colo-Colo, porque se empatou o primeiro duelo em Juazeiro e se vencer aqui no domingo, o Colo-Colo certamente estará inserido no G4 do Campeonato Baianinho 2023.
7h59.
Gabriela Esportiva.
O Pensa Libertadores da América volta na terça-feira com o clássico Atlético Mineiro e Atlético Paranaense.
Na terça-feira, Tony Café volta, né, a competição da Copa Libertadores da América, né, a glória eterna, com mais uma rodada, início da quarta rodada, portanto, na próxima terça-feira. Teremos nesses jogos de terça-feira o duelo principal entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. São grupos integrantes do grupo G da Copa Libertadores da América, né, que tem no momento a liderança, né, do Atlético Paranaense com 7 pontos em primeiro, o Aliança Lima é o segundo com 4, o Atlético Mineiro é o terceiro com 3 e o Libertad é o quarto com 3. Portanto, o Atlético Mineiro, mandante do jogo, precisa da vitória, né, para passar o Aliança Lima e encostar ali no Atlético Paranaense no primeiro no principal duelo desta terça-feira, né, da Copa Libertadores da América. Na quarta rodada teremos também, às 19 horas, Monagas enfrentando o Colo-Colo, né? E teremos ainda Aucas e Racing. Esse duelo vai acontecer às 21h. Estamos falando de Aucas e Racing, né, que são duas equipes do Grupo A. É grupo do time do Flamengo, que tem Flamengo, Racing da Argentina, Aucas do Equador e Nublense do futebol do chileno. Teremos ainda também às 21h o Independente Medellín enfrentando o Nacional. E o Bolívar recebendo o Barcelona, né? Ainda na terça-feira, às 23h, o Aliança Lima enfrenta o Libertar. É na quarta-feira, os duelos, quarta, dia 24, os duelos acontecem a partir das 19h, com Patronato e Olímpia. O Cerro Porteño enfrenta o time do Palmeiras, né? E o Liverpool enfrenta o Independente Del Valle. Ainda na quarta-feira, às 21h, teremos Deportivo Pereira e Boca Juniors da Argentina e o Nublense enfrentando o Flamengo, jogo das 21h30 de quarta-feira. Argentino Juniors enfrenta o Corinthians, né, e o Melgar enfrenta o Atlético Nacional, jogo das 23h. Na quinta-feira da semana que vem, dia 25, teremos apenas 3 duelos pela Copa Libertadores da América. O Strongest recebe o Fluminense, jogo das 19h, né? Metropolitanos enfrenta o Internacional, duelo que vai acontecer às 21h. E na quinta-feira teremos ainda Sport Cristal enfrentando o River Plate que precisa de um resultado positivo para sair da última posição do grupo D da Copa Libertadores. No grupo A, o Racing lidera, tem 7 pontos ganhos, né? O Flamengo é o segundo com 4, o Aucas é o terceiro com 3, o Nubense é o quarto com 3. Portanto, uma vitória do Flamengo na quarta-feira coloca o Flamengo ali próximo ao Racing, né? Ao Racing desse grupo A da Copa Libertadores. No grupo B, o Nacional é o primeiro com 7, o Internacional é o segundo com 5, né? O Independente Medellín é o terceiro com 4 e o Metropolitanos ainda não pontuou em quarto com 0. No grupo C, Bolívar é o primeiro com 6 pontos, Palmeiras é o segundo com 6, Barcelona é o terceiro com 3 e o Cerro Porteño é o quarto com 3 pontos. No grupo D, Fluminense do Rio, 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias. O Strongest é o segundo com 3, né? O Sportivo Cristal é o terceiro com 3 e o River Plate é o último desse grupo D da Copa Libertadores da América. No grupo E, Argentino Júnior lidera em primeiro, né, com 7, o Independiente é o segundo com 6, o Corinthians é o terceiro com 3 e o Liverpool na quarta posição com apenas 1 ponto. No F tem Boca Juniors em primeiro com 7, o Deportivo Pereira é o segundo com 4, na terceira posição tem o Colo-Colo também com 4 e o Monagas é o último colocado com apenas 1 pontinho. No grupo G, grupo do Atlético Mineiro, tem um Atlético Paranaense liderando, 7 pontos ganhos. A segunda posição é do Aliança Lima com 4. O Atlético Mineiro é o terceiro com 3. O Libertar é o quarto também com 3 pontos. No H, o Atlético Nacional lidera com 7 pontos ganhos, né? A segunda posição é do Olímpia com 5. Patronato é o terceiro com 3 e o Melgar na quarta posição com apenas 1 pontinho. A gente lembra que na Libertadores da América, né, teremos final, jogo único, dia 11 de novembro. O palco será o estádio do Maracanã. Portanto, o café é uma Copa que volta a magia eterna, né? A glória eterna, a Copa Libertadores da América. Portanto, volta na terça-feira, iniciando a quarta rodada, a sua quarta rodada nessa fase de grupos da competição continental, café.
Muito bem, Zé Maria, 8h05 na Gabriela FM e o Gabriela Esportiva dessa quarta-feira vai ficando por aqui.
Gabriela Esportiva.
8h05, vamos às nossas considerações finais, Zé. Boa noite.
Nas considerações finais do programa desta quarta-feira, dia 17 de maio de 2023, Tony Café, a gente lembra que 3 jogos já estão em andamento, né? É o caso de Palmeiras e Fortaleza, Santos e Bahia, que começaram às 19h, né? Também já foi iniciado o duelo entre Grêmio e Cruzeiro, lá na Arena do Grêmio, jogo que começou às 19h30. Agora, nesse momento, Sport Clube do Recife enfrenta o São Paulo e às 21h30 teremos mais 3 partidas para fechar esses jogos de ida da Copa do Brasil. América Internacional no Independência, Atlético Mineiro e Corinthians no Mineirão, com transmissão pela TV aberta para todo o Brasil, e Atlético do Paraná e Botafogo na Arena da Baixada. Um abraço a todos, né? Saúde para todos os amigos e amigas que estão sintonizados na Rádio Gabriela. E amanhã a gente volta com a sequência do Gabriela Esportiva. Boa noite.
Boa noite, Zé Maria. Muito obrigado pelas suas informações. Zé Maria volta amanhã em mais uma edição do Gabriela Esportiva, que teve um oferecimento, que tem o um oferecimento do Pai Mendonça. Pai Mendonça, Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. E InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus. Um abraço para você de casa, do trabalho, que está ouvindo o Gabriela Esportiva. Amanhã a gente volta.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.